Fala galera, bem-vindos a mais um DevCast aqui na DevMedia. Eu sou o Bruno.
Eu sou o Rodrigo.
E eu sou o Estevão.
E hoje a gente vai falar sobre Redux e React.
Não, não, cospe, cospe, anda. Que nojo.
Então, na série que a gente está lançando hoje, a gente tem o curso que diz, né, o que é o Redux, mostra um código bem simples com o Redux na prática. A gente teve nas semanas anteriores um curso de React Native, que mostrou como fazer essa aplicação de turismo para o mobile, né?
Uhum.
E agora a gente vai ver como fazer ela com React, né? React uhum. Native, e agora com React. Dessa vez para
a
web.
E agora a gente está voltando no assunto do React, mas dessa vez com enfoque no Redux. Né? E afinal, o que muda quando você está programando o React utilizando o método do Redux?
De cara eu vou poder criar aplicações maiores e melhores, porque agora eu vou conseguir gerenciar os estados, aquele state da nossa aplicação, uhum. de uma forma global. Ela vai estar centralizada em um objeto na minha aplicação uhum. e qualquer componente vai poder acessar ele.
Pelo que eu tô entendendo, sem o Redux você consegue ir até um certo nível, mas você não consegue fazer aplicações escaláveis.
Isso. Isso acontece porque passar determinados valores de um componente para o outro pode se tornar um complicado. Fora que isso vai deixar minha aplicação fortemente acoplada. Ou seja, se eu remover um componente de algum lugar, eu corro risco da minha aplicação parar de funcionar. Por exemplo, imagina que eu tenho um componente que traz informações do usuário. Imagina que eu pego essas informações do usuário desse componente. Assim como eu posso enviar informações para um componente, eu posso passar essa informação para um outro componente. Se eu faço isso, eu torno esses dois componentes acoplados. Ou seja, toda vez que eu precisar das informações do usuário, eu vou ter que criar esse componente de informações do usuário.
Ou seja, você tem um componente fazendo chamada a outro componente, esse componente para fazer chamada a outro componente, e essas chamadas estão bagunçadas.
Deixando eles acoplados.
Sim.
Então, já que eu fiz uma consulta no componente de usuário API, aí outros componentes, em vez de fazerem outras consultas HTTP ao servidor, vai pegar as informações de usuário desse componente.
Isso.
E aí, se eu tiro o componente da aplicação,
minha aplicação vai quebrar, porque eu já não tenho mais aquele meu componente que fazia as requisições.
E em que o Redux substitui esse componente que permite que ele seja removido da aplicação sem a aplicação quebrar?
Então, em uma aplicação com Redux, eu teria um local chamado Store e ela teria as requisições salvas lá. Eu faria as requisições por ele e ele teria esses valores disponíveis. Aí, tanto o meu componente da View, ou seja, a tela, quanto esse meu componente de detalhes de usuário, poderiam utilizar essas informações que vem da Store.
Entendi. Então, pelo que eu estou entendendo, o Redux ele vai resolver o problema de um componente depender do outro, é isso? Ou um componente conversar com o outro,
isso.
Né, dentro da aplicação. Em vez dos componentes conversarem entre si, todos os componentes conversam com o Redux.
Isso,
né?
Sim. E o Redux...
Porque você pode ter o componente A conversando com B, ou C com D, ou E com F e tal, e fica aquela salada, aquele emaranhado, né, de conversações. Se você tira um componente do meio desse macarrão, você acaba mexendo no prato inteiro.
É, exatamente. Né? Ele trabalha com essa filosofia de que é uma fonte única da verdade. Né? Ele usa até esse termo mesmo. Uhum. Né? Então, a Store é a fonte única da verdade, não
é
isso?
É, os dados são montados disponíveis na Store e quem precisar desses dados vai à Store e recupera eles.
Entendi. Então, basicamente, o que muda na programação React sem Redux para a programação React com Redux é a presença desse store. A gente vai passar, os componentes vão passar a consultar store em vez de trocar informações entre si.
Isso.
Então, eu posso dizer assim, que se eu sou um programador React e aí eu começo a fazer minhas aplicações, né, comerciais, sem o Redux eu estou escrevendo um código ruim, né?
Isso, ainda mais se você planeja escalar a sua aplicação, fazer com que ela cresça, é bom você começar a usar o Redux para uhum. você conseguir isso. Não vai chegar um momento que você vai ser obrigado a reescrever tudo.
Uhum.
Aconteceu comigo há um tempo atrás, eu comecei uma aplicação, eu comecei a construir um gerenciador de páginas para uma empresa, como se fosse o Wix. O próprio Wix é feito com o React.
Ah, você tava programando uma aplicação assim, tipo aquelas aplicações que você constrói uma página web arrastando e soltando, é isso? Você bota um banner no lugar, ou rodapé no outro lugar, e você tava fazendo isso com o React.
Isso. Aí você imagina que eu preciso salvar essa página no banco de dados, depois outros componentes precisam ver que ela foi atualizada, e passar isso por parâmetro começou a ficar complicado, e em determinado momento eu vi que era a minha única solução. Tirei um tempo para estudar o Redux.
Tudo bem, monstro? Pode vir comigo, monstro!
E quando eu voltei, eu fui obrigado a reescrever quase o código todo. Mas com essa reescrita, assim, eu demorei, por exemplo, uns 4 meses para construir sem o Redux. Com o Redux, eu acho que eu demorei 2 semanas. Claro, eu já tinha Claro que eu já tinha a maioria dos componentes prontos. Então eu só fui refazendo eles, colocando os dados que eles recuperavam em um único lugar, que é a minha store. E depois disso, tudo que me pediram para implementar, até o final do projeto, se tornou bem mais fácil.
Permitiu que você fosse modificando a aplicação, né?
Isso. É isso. E por exemplo, se um endpoint da minha API mudasse, eu só mudava no Redux, eu não precisava mudar em vários componentes. Entendeu? Isso também é uma questão muito importante. Imagina que eu tenho uma API X e em determinado momento ela muda a URL. Eu vou ter que mudar em 20 componentes?
Não.
Fica difícil. Então, se você mantém na Store esse tipo de coisa, você só vai mudar em um lugar. Entendeu?
Que é na Store, né?
Isso, os componentes já não precisam mais se preocupar com isso. Eles só se preocupam em exibir a informação e fazer determinadas tarefas. Por exemplo, avisar para a Store que essa informação mudou e ela muda na API.
Então, quando eu parto para o Redux, é como se os componentes eles fossem só uma casca ali, né? Eles só exibem a informação.
Isso.
Mas essa informação que eles vão exibir não está neles. Tá dentro desse container de informações, né, que é o Redux.
E se ocorrer uma alteração, ele avisa para os meus componentes poderem mudar aquele valor.
Entendi. Aí como a informação está em um único lugar, né? Se múltiplos componentes precisam dessa informação, busca em um único lugar.
Isso, e se ela mudar, todos esses componentes são alterados instantaneamente.
Bom, então é isso aí, galera. A gente fica por aqui nesse DevCast. Espero que tenha ficado claro aí para todo mundo que aplicações profissionais com React são feitas com Redux, né? Ou você vai ter sérios problemas, como o Bruno teve, né? De fazer a tua aplicação crescer. Depois, se tem uma verdade sobre o software é que em algum momento ele vai precisar mudar, vai precisar crescer, né? Para aprender a trabalhar com Redux na prática, a gente tem os cursos da série, que vão desde o curso que é até a implementação do Redux. Tá bem legal, espero que vocês curtam aí. Se ficou alguma dúvida sobre o DevCast, comente. Se tiver algum pedido para fazer também sobre a série, comente. E se vocês curtiram o tema, deixa um like aí pra gente. A gente se vê aí nos cursos da série, beleza?
Sim, valeu.
Valeu.